Olá, seja bem-vindo ao Diálogo Teológico. Falando o Dr. Ítalo Colares, ao lado do Dr. Roberto dos Santos. Iremos falar hoje sobre a escatologia. Dr. Roberto, eu tenho uma teoria. A escatologia nossa, ela é o resultado do avanço tecnológico, do conhecimento científico e da cosmovisão de mundo que nós temos. Um exemplo. Há anos atrás, a marca da besta para muitos cristãos era o código de barra. Depois, temos o cartão de crédito. Depois, temos o microchip, o chip da Mondex, certo? E hoje, existem alguns que estão estipulando que o número 666 seria, na realidade, uma palavra grega, em que João visualizou, mas o que ele visualizou era árabe, ele não sabia dizer o que era. E hoje alguns escatólogos entendem como que a marca da besta é, na realidade, o islamismo. O que é a marca da besta na sua visão e partindo da prerrogativa de tudo que eu afirmei aqui?
Professor Ito, antes de mais nada, é interessante sabermos quais são as principais escolas escatológicas. Por exemplo, a escola milenista, a escola pré-milenista e a escola pós-milenista. Diante dessas escolas, nós temos ainda de fazer uma leitura científica dos acontecimentos do século XX e também dos acontecimentos do início do século XXI. Interessante que o telespectador leia pelo menos uma obra de um dos mais renomados cientistas políticos ou sociais do nosso país, que é o professor doutor Moniz Bandeira. O título da obra dele é A Desordem Mundial. Ele vai fazer uma hermenêutica sociopolítica e geopolítica e geoeconômica de todo um processo de desenvolvimento, não apenas no campo político, social, histórico, mas também técnico-científico, de toda a cultura ocidental, como é que ele percebe, como é que ele interpreta todo esse arcabouço político que está sendo construído principalmente na América Latina. No que diz respeito ao sentido, o significado do sinal da besta ou a figura do anticristo, isso é muito complexo, porque o livro do Apocalipse ele tem pelo menos 4 escolas de interpretação: a escola historicista, a escola preterista, a escola idealista e a escola espiritualista. Então são escolas que interpretam o livro do Apocalipse. Então eu percebo o seguinte, que o livro do Apocalipse é parte de uma literatura apocalíptica e também profético-escatológica, e nós temos que identificar, porque eu só posso dizer o que significa o sinal ou a besta propriamente dita a partir do momento que eu tenho uma percepção mínima de uma determinada escola de pensamento escatológico.
E o importante é utilizar-se também das regras exegéticas que o texto nos fornece. Porque a grande questão é a seguinte: a literatura apocalíptica era uma literatura que era para servir para dar ânimo a um povo que estava sofrendo.
Perfeitamente.
Ela tinha uma chave por detrás disso tudo, né? Mas o que a gente percebe é que os adeptos da escatologia futurista tentam levar isso para o futuro.
Exato, é a escola futurista que seria no lugar da espiritualista, né? Escola futurista, então a escola preterista, futurista, historicista. Então são escolas de interpretação do Apocalipse. Agora, os estudiosos que mais se preocupam com isso são os estudiosos e professores que lidam com o pré-milenismo dispensacionalista. Os teólogos e professores e cristãos que lidam com a escola aliancista, eles não têm esse mesmo ponto de vista, até esquizofrênico e neurótico e psicótico, com essa bronca de sinal da besta, de anticristo. Isso é uma neurose escatológica. Nós não temos que estar preocupados com essas coisas, a igreja tem que estar no mundo, não neuroticamente, mas escatologicamente, no sentido de ter esperança de evangelizar e aguardar a segunda vinda de Cristo, independentemente de quaisquer que sejam as escolas de interpretação sobre esses assuntos.
Não, e o interessante é o seguinte: hoje em dia, boa parte dessas pessoas que expõem a escatologia futurista, elas têm misturado esse assunto com a questão da conspiração mundial. Que existe uma conspiração, né? Aí nós falaremos das Pedras da Geórgia, nós iremos falar do Bohemian Grove e uma série de outras coisas. E é isso que é...
A teoria do antigo astronauta.
Exatamente, né? Então, coisas desse tipo. O que a gente está percebendo é isso. Eu já sou, professor Roberto, adepto mais à escola preterista. Por quê? Porque nós temos acesso ao conteúdo histórico e utilizamos as regras exegéticas de uma forma concisa para que nós venhamos a extrair o real significado do texto. Não estou, na realidade, dizendo que a história não vai se repetir.
Perfeito.
De fato, a história irá se repetir. Professor, mas acredito que não podemos ficar nessa neurose como muitos estão.
Perfeitamente. Professor Lito, é interessante que o telespectador saiba... Os quatro evangelhos, evangelho segundo Mateus, evangelho segundo Marcos, evangelho segundo Lucas, os sinóticos e o evangelho de João, todos falam de pontos escatológicos. Ou seja, mas é importante a leitura de Marcos capítulo 13, porque Marcos faz uma síntese escatológica da visão de Jesus acerca dos eventos que ocorrerão no futuro. Agora, uma coisa nós não podemos duvidar, nós temos que ter certeza. É a certeza da segunda vinda de Cristo. Porque a segunda vinda de Cristo, a base da sua segunda vinda, é a sua ressurreição, que é a esperança da igreja. Então, independentemente da escola que defendemos, do posicionamento que tomamos e da ideia que temos sobre esses sinais proféticos, especificamente esse assunto que o senhor está trazendo hoje no nosso programa, que é o sinal da besta, a figura do anticristo, nós não podemos perder a esperança da segunda vinda de Cristo e a vida eterna.
Com certeza. E só voltando à marca da besta rapidamente, para que nós venhamos a encerrar, as traduções mais antigas não se referem a 666, e sim 616. Se nós unirmos conforme a gematria se tratava, que letras são números,
e a numerologia,
certo? Nós iremos, na realidade, chegar à conclusão César Calígula. E foi ele que cometeu a abominação da desolação de, na realidade, sacrificar um porco no altar de Deus. Existe muita especulação em torno disso aí.
O problema das sete semanas de Daniel não tem apenas uma única escola de interpretação, que é a dispensacionalista. O próprio físico matemático Isaac Newton, ele publicou uma obra, um estudo escatológico sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. E eu tenho esse livro que eu consegui comprar em Londres, na Inglaterra, em 1995. Agora, o que eu vejo é que a igreja fica muito assustada com tudo que acontece na internet. Essa imprensa marrom, né? Tudo que acontece na internet, o povo acredita. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a internet. O que não é de base científica, de base bíblica ou teológica, nós temos que fugir. Então, o cristão tem que ler as escrituras, mas também perceber os sinais do tempo, sinais proféticos. Tem que perceber.
Isso com certeza. Inclusive, Isaac Newton trabalhou do seu tempo, além de pesquisar sobre ciência, ele trabalhava 70% do seu tempo com teologia esotérica.
Isaac Newton era um teólogo também. Ele era um teólogo.
Esse foi o Diálogo Teológico e meu muito obrigado.
Se você quer participar desse diálogo teológico, estaremos aqui todos os sábados. Também estamos à disposição das igrejas para agendamento de estudos bíblicos, sermões, palestras, conferências, seminários, palestras,
shows cognitivos. Shows cognitivos.
E também o professor Ítalo tem a sua universidade nos Estados Unidos, que oferece os cursos teológicos e diversos cursos pelo sistema EAD. Obrigado.
Deus os abençoe e nos vemos no próximo programa.